Define parameters of program.
Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Para fechar essa longa jornada de Star Trek Khan, hoje vamos discutir as perspectivas novas criadas em A Ira de Khan, o filme que termina a saga desse personagem clássico de Star Trek, depois da minissérie em audiodrama Star Trek Khan. Para bater esse papo aqui comigo, como sempre, tenho meus colegas, os meus companheiros, Murilo Von Grohl. Boa noite, Murilo, seja muito bem-vindo.
Boa noite, muito feliz de estar aqui fazendo esse programa que eu pautei ao vivo, né? Não deu nem chance de vocês recusarem.
É isso mesmo.
É, pois é.
E temos aqui também o nosso queridíssimo Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro.
Tudo bom? De volta para encerrar o ciclo do Khan aqui, pelo amor de Deus.
É isso aí. Queria, antes de mais nada, aproveitar o começo da live aí para agradecer a presença de todos que tiveram no nosso Cine Trek no último sábado, lá no Cine LT3, em Perdizes, aqui em São Paulo. Foi muito legal ter vocês lá para assistir ao episódio piloto de Star Trek Voyager. E já lembro vocês que teremos um novo Cine Trek dia 15 de janeiro, no mesmo Cine LT3, para acompanhar ao vivo, no dia da estreia, não exatamente ao vivo, mas no dia da estreia, os dois primeiros episódios de Academia da Frota Estelar, a nova série de Star Trek que vai estrear no Paramount Plus em janeiro de 2026, já abrindo aí as comemorações dos 60 anos de Star Trek. Quero convidá-los para isso e lembrar também que vamos ter mais novidades bombásticas nos próximos dias para anunciar aqui no TB, mas não será hoje. Por hoje, vamos falar de A Ira de Khan sob a perspectiva dessa minissérie em audiodrama com esses 9 capítulos que, digamos, rechearam o período do exílio de Khan e seus comandados em 7 Alpha 5. A primeira pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é assim: revendo o filme, depois de ouvir a minissérie, vocês sentiram alguma diferença na hora de interpretar e perceber o filme? Ele ganhou novas camadas, novas dimensões, depois de ter ouvido a história pregressa do Khan lá em 7 Alpha 5? Vou começar pelo Leandro.
Para mim teve. Dá uma familiaridade a quem você vê em tela depois de ter tido essas 9 semanas aí. Tem uma coisa que, assim, eu já tive isso quando eu li a trilogia do Greg Cox. Entendeu? Eu li os dois livros, As Guerras Eugênicas, e eu li o equivalente do Greg Cox desse podcast, que foi o livro do exílio. E assistir A Ira de Khan, depois de ler essa trilogia, dava uma familiaridade com certos elementos. Mas ali com uma construção diferente do que teve aqui. Agora, nós tivemos agora em áudio e uma história diferente do que se diz respeito ao exílio. O podcast não entra em conflito demais com os livros do Greg Cox em relação a Guerras Eugênicas. Então, se você quiser manter seu fandom como As Guerras Eugênicas sendo o livro do Greg Cox, até dá.
Mas no exílio, não.
Não, o exílio, não. O exílio, esquece. Entendeu? E ser por áudio, agora você consegue colocar voz nos de background do Khan, que restaram da turma dele. Entendeu? E isso, ao mesmo tempo, é uma besta e uma maldição do podcast, porque eles não fazem nada, além do Joaquim, no filme. Não tem nada. Eles ocupam lá as posições da Relight, fica andando para lá e para cá, e não acontece nada, mais nada. Claro, tem elementos que, entendeu? Aquelas exposiçõezinhas que eles colocaram. Por exemplo, Joaquim treinou em tecnologia de nave espacial. Tudo bem que não era tecnologia federada, mas existe elementos incomuns aí para todas as naves de Star Trek. Então isso torna mais plausível. Porque você falava, pô, mas como é que os caras já saem usando, entendeu? A Relight e tudo bem. Então, Tem essas conversas.
E Murilo, pegando carona aí no que o Leandro falou, quero saber se você teve uma impressão diferente do filme agora, depois de ouvir ao podcast. Mas queria perguntar já especificamente sobre essa questão dos comandados do Khan. Que a impressão que eu tenho é um pouco essa que o Leandro mencionou. Apesar deles não terem falas, a sensação que eu tenho ao assistir o filme e ver esses personagens ali é que eles ganham, digamos, um nível de realidade adicional, né? Evidentemente, o Joaquim é o que tem mais presença, mas ainda assim você fica se perguntando, é aquela mina que senta ali no console de navegação, é a Érica, ou a Úrsula será que está por lá e tal? Então, dá uma sensação de que você conhece as pessoas, ou pelo menos deveria conhecê-las, mesmo elas sendo esses personagens cardboard, que é aí que o Leandro mencionou, que eles não falam nada, não fazem nada, são basicamente figurantes que estão ali. Me lembra um pouco uma coisa que a gente vê com muita frequência em Star Wars, que é aquele personagem que tem uma cena, ele não fala nada, ele não é tipo o Boba Fett, assim, o cara aparece no episódio 4, ele não é nada, e dali se cria uma mitologia toda em torno. A minha sensação de ver os Aumentados do Khan nesse filme é um pouco essa, depois de ouvir ao podcast. Você não teve a mesma sensação?
Cara, vai parecer que é mentira, mas eu lembrei justamente de Star Wars, pensando sobre enquanto... Talvez seja uma fase que eu ando um pouco Star Wars de novo. E foi essa minha lembrança, porque Star Wars cumpre muito bem esse papel de dar vida aos periféricos, né? E eu acho que esse é um grande papel da prequel, de modo geral. E que é uma prequel, querendo ou não. Ver personagens que em tese não têm efeito, e estudar para aqueles rostos, são só operadores, uma história, uma vida. Isso, sem dúvida, é a coisa que a Era de Khan mais ganha. A partir de Star Trek Khan, né? Os dois são Khan, a gente vai precisar ficar se enrolando pra dizer qual que é qual, né? Mas assim, então, isso de fato, assim, agora eu conheço, por mais que o Joaquim já tivesse falas em Era de Khan, tivesse o pai dele em Space Seed, aqui a gente conhece mais, e a gente tem, isso enriquece as relações do Khan com o Joaquim, a gente entende a figura paternal que o Joaquim encontra no Khan, e tudo parece fazer mais sentido, e eu tive a mesma impressão, assim, olhando para as pessoas, ah, será que fulano é fulano, a gente fica nessas coisas, eu acho que esse é o papel da prequel, é enriquecer esse tipo de coisa. Mas já adianto que eu acho que acaba por aí o que Star Trek Khan ajuda a indicar ou não. Acho que tem outros pontos que a gente pode discutir melhor depois. E uma coisa que eu acho muito importante deixar claro é como a Era de Khan continua 40 milhões de anos depois um filmaço.
Ah, sim. Isso a gente nem precisa dizer. Se alguém quer ouvir isso em 2 horas, é só pegar os outros podcasts aí, os nossos outros episódios falando sobre a Era de Khan especificamente, que a gente destrincha tudo isso. Mas sim, ele ganha novas dimensões. E até me surpreende um pouco você falar que se limita aí aos subalternos ali do Khan e não muito mais que isso. Porque eu também senti alguns ecos poderosos na própria trajetória do Khan como personagem nesse filme aí, nessa saga de vingança. Principalmente, Leandro, e aí ouço você, quando ele quer abandonar o Kirk na caverna do Gênesis, porque ecoa muito o que aconteceu com o próprio Khan, que teve que se enterrar lá na caverna para se salvar nos 5 primeiros anos ali do exílio de 7 Alpha 5. E aí a fala do Montalbán, aquela coisa, eu vou fazer igual você fez comigo, vou te deixar aí enterrado vivo e tudo mais, e não sei o quê. Depois que você viveu o drama do Khan enterrado vivo em 7 Alpha 5, isso... Claro que não era necessário para você entender a história, entender a vingança, mas eu acho que dá uma camada adicional, porque não é só, você sabe que o Khan ficou, entre aspas, enterrado vivo em 7 Alpha 5. Você realmente sabe que ele estava debaixo da terra numa caverna para escapar dos elementos ali e realmente ficou, entre aspas, enterrado vivo. Não é uma metáfora, ganha uma certa realidade adicional. Você não sentiu isso nessa passagem e outras passagens? Que agrega um pouco?
Ganha, e eu acho que isso a fala do Khan se torna até mais para ele do que para o Kirk, porque ele sabe que o Kirk não tem detalhes, ele tem detalhes, ele está dizendo isso muito, muito para ele mesmo, tá? eu vou fazer você passar o que eu passei, é o recado ali, entendeu? E é claro que isso foi pensado, né? Lógico, tem muito disso no podcast, desses paralelos, e ressoa muito bem, entendeu? Porque você imediatamente, naquele momento, remete àquele período do podcast.
Boa. Para o Murilo, eu vou fazer a pergunta inversa, então, já que ele não percebeu muito, mas eu quero que você comente também o Can e por que, que não deu certo para você, se não deu certo. Mas já invertendo a pergunta, e acho que você pode emendar uma coisa na outra, quais você sente que são as oportunidades perdidas? E aí eu vou dar um exemplo do que eu acho que foi uma oportunidade perdida no podcast, uma coisa muito simples, mas que daria um saborzinho, assim, um toquezinho muito mais saboroso se eles tivessem feito, que era muito simples. Num dado momento do filme, o Khan fala, tem aquele antigo provérbio Klingon, vingança é um prato que é servido frio. A gente sabe que pela história do Khan, pelo pouco tempo de estadia dele na Enterprise, por mais que ele tenha lido lá os arquivos da Enterprise, né, o computador, biblioteca, etc. e tal, que ele não deveria ser um cara muito familiarizado com Klingon, que não são da época dele. Se eles tivessem colocado no podcast em algum momento, em alguma daquelas trocas charmosas entre ele e a Marla falando do ditado Klingon e citando, inclusive, talvez até com a parte final, que ele fala, não, é muito frio no espaço, que adiciona ao que é o tradicional provérbio que a gente conhece. Se ela falasse isso, quando ele falasse isso no filme, a gente que ouviu o podcast ia pensar, puxa, ele está citando exatamente a Marla, ele está pescando uma frase da Marla para vingar a Marla, que foi uma das vítimas, entre aspas, do Kirk quando exilou a turma dele lá no planeta. Eu senti essa como uma... Assim, era tão fácil fazer isso, era tão simples em qualquer uma daquelas cenas entre o Khan e a Marla, introduzir essa falinha e ia dar uma dimensão outra para a cena, que eu, na minha cabeça, isso aconteceu. Só não tá no podcast. Mas o Khan aprendeu do provérbio Klingon numa brincadeira da Marla com ele. Mas eu gostaria que tivesse no podcast. Aí já entrego para você, já que você é o mais amargo de nós três aqui nessa questão toda, para você falar das oportunidades perdidas aí na conexão entre o podcast e o filme.
Vamos lá. Eu acho que a primeira e a mais dramática é a Reliant. Eles não responderam fazem uma prequel que não responde as perguntas que ficaram penduradas de Eridica. Ou seja, a gente continua achando que o Chekhov e o não sabe contar planeta, que eles não têm a mínima percepção sobre o que acontece ali, se eles foram atraídos ou não, apesar de eu ter ficado com a convicção de que eles não foram atraídos pelo Khan depois da revisita, porque o Khan demora a perceber que eles caíram meio por acaso ali. Então, não, ele não foi uma atração. Mas, de novo, eu olho para toda aquela questão da Reliant, que Star Trek deveria ter respondido e não responde. A gente continua achando eles um bando de idiotas conseguirem errar o planeta. Aí tem aquela explicação que o Salvador deu, do raio que o parta lá, porque Deus, a flutuação e tal, não sei o quê. Sou de humano.
Você queria que eles pegassem essa explicação e botassem no podcast.
Quando a gente tem que escrever o roteiro, é porque tem um problema no roteiro.
Não, mas é aí que tá. Você tá reclamando da minha explicação. Você falou aí qualquer groselha. Se eles tivessem colocado exatamente a minha explicação no podcast, você não saberia reproduzir. Isso mostra que ela não tinha importância dramática, né?
Não, tinha importância dramática, mas a gente faz uma prequel que a gente continua com as perguntas penduradas. A Reliant chega lá e a gente continua sem entender por que a Reliant errou o planeta. E aí eu estou sintetizando um problema dessas questões. Acho que as questões essas de penduração não são resolvidas. E as questões que se trata sobre o Khan, cita a questão do Khan. O Khan disse... Cara, mas eu acho que isso já estava claro, que o Kirk abandonou o Khan. E se a Tchau assim que vai fazer de volta. Pode ter adicionado uma nova camada? Pode, mas não é uma coisa, nossa, puta coisa nova, o Khan quer se vingar do Kirk que ficou na caverna. Então, assim, eu não tenho essa sensação exatamente. Eu assisti e vi a cena do mesmo jeito que eu vi a cena das últimas 45 vezes, porque o sentimento é o mesmo, o sentimento do Khan ser abandonado pelo Kirk. Não tem nada, senão, sinceramente, eu não sinto uma coisa nova na cena. Então, eu vejo esse drama nas questões da Reliant, assim, de novo, a gente muito discutiu aqui durante os episódios de Khan, eles vão responder, não vão responder, não vão responder. Vou continuar assistindo Khan, a era de Khan, igual. E como não vai ter o
Eu não sei se você se lembra, mas eu citei aqui o David Mack no programa anterior, em que eles escreveram uma longa exposição de Technobabble para explicar isso e salvar a cara da Reliant. Mas acabou que não cabia, não precisava. Ia ser um blá 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 qualquer que você pode imaginar aí na sua cabeça, porque ele é dispensável. Não, assim como você pode interpretar que essa pergunta ficou não respondida, você também pode interpretar que o comentário da Lear, que é uma historiadora e não domina, talvez, a fina arte da mecânica celeste, é uma pergunta estúpida de uma pessoa ignorante sobre o tema. De repente, é totalmente explicável porque a Reliant confundiu um planeta com outro nas circunstâncias do que aconteceu naquele sistema. né? Então, assim, eu entendo o que você reclama, mas eu também concordo com o que eles disseram, que introduzir essa explicação não agregaria nada, nem ao podcast e possivelmente então, nem ao filme.
Mas vocês não acham, tudo bem que essa não é uma questão muito do com relação a Star Trek Khan, é uma questão do Ira de Khan, mas que a luz de ter tido uma prequel, ela talvez fica mais urgente a discussão.
Entendi.
O Chekhov, quando ele vê a Botany Bay... Aliás, vou fazer uma crítica aqui, eu assisti alugado na Amazon, e a legenda é bizarra, é... Quando ele fala Botany Bay, é... Cara, eles quiseram traduzir um Botany Bay, é bizarro. E não era a legenda que eu vi a vida inteira. E quando a Carol fala, o David chama o roteiro, na legenda tava o senhor certinho.
Ah, que tudo bem, eu acho. É uma adaptação razoável, mas a traduzir Botany Bay já acho mais complicado.
Enfim, quando Chekhov vê o troço da Botany Bay, ele tomou um cagaço, vamos embora. Mas o interessante é imaginar que ele chegou no sistema e não sacou que era o mesmo sistema.
Não, sabia que era o mesmo sistema, não sabia que era o planeta.
Mesmo planeta.
E acharam que era um planeta e era outro.
Então, mas vocês acham que quando ele entrou no sistema, ele não lembrou, puta, o Khan tá aqui?
Não necessariamente. O que eu acho que é uma oportunidade perdida no podcast, que eu não sei se tentaram ou não e simplesmente não deu, foi no primeiro episódio, o último federado a se teleportar depois de deixar as tranqueiras para o Khan seria Pavel Chekhov. E ele poderia pegar o Walter Koenig para falar, para conversar com...
Como é que é? Ah... Você queria ter o Chekhov no podcast.
Desembarcando as coisas.
Antes do começo do exílio.
E o Koenig, assim, porque o Koenig tá velho, a voz seria muito velha, ele tá particularmente idoso, né? Quer dizer, o Takei tá mais, assim, tá mais ativo do que ele, né? Ele tá um pouco... Mas nada que um autotune não resolva, entendeu? Dava um tapa. Duas frases com o Koenig resolveu, assim, pronto, acabou a injeção de saco dessa merda, entendeu? Tá aí, o cara lembra do cara. Foi o último tripulante federado que ele viu da frente. Fora a Marla, claro.
Ainda podia até fazer uma brincadeira, né? Do tipo, conforme eu desço nesse planeta, eu nunca vou esquecer. Cara.
Entendeu? Assim. ou se não tivesse, entendeu, dado para pegar o Koenig para falar, simplesmente falasse. Ó, a Marla falava, ó, o Chekhov tá indo embora. Você quer falar mais alguma coisa para.
Eu reparei com muita atenção nesses diálogos dessa parte aí. A primeira coisa é que o Khan olha, mas o Khan não mata de primeiro o nome dele. O Khan dá uma pensada assim, aí Chekhov, né? Aí o Chekhov diz que é, aí que ele mete o rosto e tal. Uhum. Aí o capitão ele não conhece. E aí essa fica claro pra mim que não é uma atração, que o Khan demora a sacar que eles caíram por ali por acaso.
Sim. Não, e eu acho que o podcast não seguiu esse caminho. Eu teria gostado desse caminho. A gente propôs essa ideia lá no começo. E eu teria gostado se ele, de alguma forma, tivesse, enfim, atraído a Reliant para lá, né? Ou a tripulação para ir lá, ou tivesse, no mínimo, emboscado. Eu não diria nem atraído, mas assim, sabendo que os caras iam descer, que eles estavam em órbita, que eles iam descer, falar, vamos sair todo mundo do container, ficar ali na tocaia, a hora que os caras entrarem, a gente pega eles. Foi exatamente o que aconteceu, mas parece ter sido acidental. Seria mais charmoso se eles soubessem, falassem, finalmente, depois de 18 anos, resolveram vir aqui dar uma olhada, mas nós vamos pegar esses caras de pau agora. Então nós vamos sair tudo do container, vamos esperar eles entrarem aqui. A hora que eles chegarem aqui, a gente dá o crawl neles. Isso teria sido muito legal, eu acho, mas não fizeram. E tudo bem, são as escolhas, né? Cada um vai pensar de um jeito, escreveria de um jeito. Eu também... Uma outra coisa que eu sinto falta, e vai na linha um pouco disso aí, é que eles conseguiram fazer 9 episódios e eu tenho a sensação que ainda falta a história. Não sei se de propósito. De novo, os roteiristas, a Kirsten Baier foi muito clara, a entrevistada, dizendo, essa é uma história fechada, ela tem começo, meio e fim e acabou, como quem dissesse, não tem Khan temporada 2, mas eu sinto que tem muitos anos ali a serem preenchidos e perguntas a serem respondidas. Quando é que o Khan decide que as larvas da enguia são armas interessantes para manipular as pessoas, tal. Isso me parece muito trivial quando a gente chega em A Ira de Khan, e ainda não tinham essa natureza quando a gente sai da minissérie. Então parece que tem uma coisa aí. Tem tantas outras coisas para serem respondidas. Por exemplo, só tem molecada na tripulação do Khan atual. do Jornada 2. E a gente viu que alguns dos aumentados originais, que eram contemporâneos dele, não só a molecada, sobreviveu pelo menos àquela etapa do lançamento da Venture. Então, cadê essa galera? Morreu? Parece que tem outra história. Eu acho, francamente, que tem outra história escondida ali que eles não contaram. E aí, não sei se foi uma estratégia para, de repente, fazer uma outra produção ou se foi simplesmente não tiveram interesse, acharam que não precisava, mas era onde talvez várias outras conexões com o filme fossem feitas e acabaram não sendo feitas. Vocês sentem falta desse pedaço, Leandro?
Daria para ter. Não sei se eles teriam guardado isso para uma segunda temporada, aí não aprovaram a segunda temporada e, portanto, não ia fazer mesmo. Não sei se é isso, ou não sei se seria 10 episódios, um sendo de epílogo e teria isso. Eu acho mais improvável. Mas sim, teria espaço para alguma coisa.
Você acha isso também, Murilo? Podia ter essa.
Acho pra caramba, só que isso dá uma apavorada. Desculpa se eu tô muito amargo com o podcast, mas a gente até discutiu no 8º, no 9º capítulo, que é o seguinte, né, cara? A gente achou que existia uma série sobre o exílio, e não há uma série sobre o exílio. Ela ensaia no começo, e daqui um pouco ela vira um sci-fi muito louco e acaba com o começo do exílio. E assim, isso eu acho meio assim, surreal, porque prometeram, é aquela velha história, ou prometeram, ou a gente prometeu, né? Tem aquela velha discussão sobre a série que a gente imagina. Mas o real é que não é uma série sobre exílio, tanto que a série arranca no exílio, acaba no exílio. E aí a gente olha para o Chekhov descendo em 7 Alpha 5, e aquele areião, e o bicho, e o container, e a gente não entende como eles estão naquela situação, como é que eles vivem, como é que é o dia a dia deles, porque a série feita para isso ficou mais preocupada em fazer sci-fi.
Eu não acho. Nossa, achei amarguíssimo, principalmente esse final da sua fala. Não concordo com isso, e vou te dar. Acho que tem muito a ver também com a sua lembrança, com o recal. Porque eu fiz um exercício agora, essa semana, me preparando para esse programa, de não só ver A Ira de Khan, mas começar por Space Seed, aí ouvir os 9 episódios, aí ver A Ira de Khan. E quando você vê os 9 episódios em rápida sucessão, você percebe que tem bastante da história do exílio. Só não tem só a história do exílio, mas tem bastante. Até o 4º episódio é praticamente só o exílio.
Mas é um exílio pré-exílio, né?
Não, não é o exílio pré-exílio.
Não, é o exílio.
O cara tá lá, tá isolado no planeta e o planeta já é uma merda desde o começo.
Sim, mas eu tô dizendo, aquele cenário de areia, pura areia, entendeu?
Sim, mas você concorda que na pura areia também tem menos história pra acontecer? Se morre todos os bichos, só sobe as enguias.
Tem isso também, assim.
E não tem comida. Os caras vão comer enguia. Isso eles já contaram pra nós. Vão comer enguia durante 15 anos. O que mais que eles vão contar? Não, eu não sei se tem muito mais. Entendeu? Eu acho que tem mais se fizesse aquilo que eu imaginava que eles iam fazer no começo, uma coisa de um Game of Thrones. Se começa a ter intriga entre eles, aí vira a história dos personagens, mas também não é uma história do exílio. Também é uma história de Game of Thrones dentro do exílio. Porque o exílio só, né, também não ia ser um, assim, um reality show daqueles solta 10 negros no mato e vê quem vive. Não ia ser isso. Não sei nem como chama essas coisas, mas eu conheço.
O que ficou aquilo lá, daquela frase, a gente zanzou pelo planeta aqui, pelos 10 anos seguintes, tem essa informação, né?
Tem alguma coisa pincelada que você consegue desenhar mais ou menos a sobrevivência, mas você não tem o elemento dramático. Você não tem, porra, aí a Úrsula ficou muito louca e saiu matando todo mundo, e aí eu descobri que eu podia controlar a Úrsula com uma enguia. Aí eu saquei que a forma de manter todo mundo vivo era começar a usar a enguia como ameaça, porque aí todo mundo obedecia, porque senão ia obedecer
essa na marra.
Então, tinha muita coisa para contar aí, que ainda que tá ali, o gap tá ali, não é que eles estragaram, que não tem essa possibilidade. Tem. Se eles quiserem fazer um quadrinho sobre isso, seria sensacional, preenchendo esse pedaço. E dá para fazer, tem espaço para fazer, né? Então, assim, eu acho que as oportunidades estão ali. E há uma certa, digamos, eu acho que um reflexo de como termina, de para onde vai, da gente pensar que a série inteira foi só Del Monda e suas telepatias mágicas. Não foi isso. Metade da série não foi isso.
Tu teria ido pro lado Del Monda e telepatia?
Eu não, mas o lado da filha eu teria, super. Por isso eu tomei como ofensa pessoal chamar de fanfic o negócio da filha, porque eu acho que Enfim, se o cara casou com a mulher lá, se era o plano deles ter um monte de filho e fazer um império, me parece apenas natural e nada de absurdo.
É. Seria orgânico a situação, entendeu? É quando você fala, ah, surgiu uma filha, soa novelesco, entendeu? Mas não é parte da coisa.
É. E, de novo, quando você vê o Space Seed, logo no começo, você vê que o cano final fala, ó, nós vamos, vai ser duro, mas nós vamos construir um império. Fala uma coisa assim, ele já tá com aquela visão do tipo, ó, vai ser uma merda no começo, mas a gente vai fazer um troço aqui que vai durar por 1000 anos, para citar outros ditadores malucos que a gente já teve no mundo. É, então, assim, eu acho que aquilo estava prometido e foi oferecido, né, em dado momento. E eu gosto dessa ideia dela ter o filho e tal. Até achei que o Ivan ia se vingar dela por causa disso. Enfim, eles criaram motivações suficientes ali e acabaram não aproveitando todas as oportunidades, mas chamar de fanfic é uma coisa meio feia, né? Para quem não escreveu nada enquanto... Duas pessoas escreveram não sei quantos livros de Star Trek publicados, lista de melhores do New York Times, etc. Acontece. Um pouco de presunção, eu acho.
Kant, ele é conspiração, mas ele ganhou...
É alta literatura.
Opinião sem embasamento.
Kant ia construir uma civilização, mas ele ganhou um mapa ruim no Civilization. Acontece.
É, exato. É isso aí. Ganhou um mapa ruim. E aí tem que lidar com o mapa ruim. Eu acho que ainda faltou uma parte da história, que eu gostaria de ver desenvolvida em quadrinhos, de repente, ou em livro. Acho que dá, já que não vai ter a temporada 2. Também não sei se, do ponto de vista mercadológico, seria mesmo o caso de fazer uma temporada 2. Estou falando só do ponto de vista dramático. Eu acho que, do ponto de vista mercadológico, se fizerem um quadrinho, já está ótimo. Já ajuda e já resolve.
Eu acho que é a menor chance de ter uma temporada 2 dado...
Ah, eu também acho que não, mas eu não estou dizendo se tem chance, eu estou dizendo se mercadologicamente faria sentido.
A questão de que no YouTube a gente viu lá 100 mil visualizações para o primeiro episódio e 10 mil para o nono, tem que ver se essa curva se repete para podcasts semelhantes.
É, que é uma informação que a gente não tem. Então, seria achômetro a gente falar qualquer coisa.
Se é sempre assim para podcasts semelhantes, então tá dentro. Agora, se todo podcast não acontece isso, tão acentuado, então ok. Então aí seria válido falar que não teve audiência. Para isso precisa de número. Número que eles não têm obrigação de divulgar.
Agora, eu acho que o que o Murilo está falando, e é por isso que eu fiz a distinção, é que assim, realmente, provavelmente não tem nenhuma chance, porque os caras estão numa transição de poder lá dentro do estúdio. Então, realmente, tudo que vier da gestão anterior provavelmente não teria continuidade, né? Muito mais por isso do que porque o podcast não se viabilizou e tal, coisa que a gente não tem informação realmente para dizer. É. A única coisa que a gente sabe é que a audiência caiu muito do primeiro para o último. Isso a gente pode dizer.
Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que esse é o tipo de projeto que depende muito mais da boa vontade dos envolvidos em decisões de fazer do que, nossa, vamos... salvar o ano da Paramount com esse audiodrama.
Ah, com certeza. Não, não tenho a menor dúvida. Que é um produto auxiliar, não é um produto principal. E eles tratam dessa forma. Você não vê eles levando o Star Trek Khan para San Diego Comic Con, né? Não teve isso. Então, assim, eles gastam a energia compatível com o tamanho do projeto. Mas vai na linha de algo que a gestão anterior queria, que era experimentar com diferentes formatos. E, de fato, eles fizeram. Fizeram a série aí... infantil da Nickelodeon, fizeram curta-metragens, fizeram minissérie em áudio, fizeram telefilme, fizeram o que achavam que tinha que experimentar em todos os cantos aí da franquia para tentar encontrar novos públicos, que é um dilema dessas franquias.
Eu vou dar uma guinada fora, você me matar. Mas acho que essa gestão, essa era foi bem sucedida em buscar esses novos públicos?
Cara, eu acho o seguinte, eu vou citar até uma coisa que eu ouvi no CineTrack, e acho que foi um comentário, não me lembro quem foi, vai me perdoar quem me falou isso, tanta gente conversou comigo, mas foi um comentário pertinente, que assim, Star Trek tá acertando mais que Star Wars nessa coisa de disparar para todo lado, tentar atingir novos públicos e tal. Star Wars foi muito mais hit and miss, e a gente vê tanto cancelamento de projetos Star Wars sem sair do chão. E Star Trek foi muito mais certeiro nisso. Os projetos tiveram durabilidade, a série que teve menos duração teve 40 episódios, que foi Prodigy. Então, assim, tirando Picard, que já foi projetada para ter 3 temporadas, teve 30. Então, assim, E a qualidade, de uma forma geral, é muito bem percebida. Você olha a avaliação da crítica, etc., do público em geral. Não adianta falar do fã hardcore, aquele que acha que se a Anaceli não for laranja, não vale. Isso aí é outra coisa, entendeu? É a nossa nóia aqui, tudo bem, a gente respeita, a gente tem também, mas não é para nós que eles estão olhando. A perspectiva é do fã geral, é aquele que assiste como assiste qualquer outra série lá e fala, ah, legal isso aqui, agora vou para a próxima, e segue. E não fica lucubrando igual a gente em cima do negócio. Eu acho que nesse sentido, sim. Mas, tendo dito isso, então, assim, acho que teve um sucesso razoável. É muito difícil, hoje em dia, trazer público novo para qualquer franquia. Não é para Star Trek. Star Wars sofre a mesma coisa. Outras franquias antigas sofrem a mesma coisa pelo simples fato de que há um excesso brutal de conteúdo. E se o cara gosta de uma franquia, ele pode viver só daquela franquia. Ele não precisa assistir mais nada, porque já tem conteúdo suficiente para ele se ocupar só com aquela franquia. Então não dá oportunidade de ele conhecer e aprender e circular por outras franquias. Ele está capturado. Então o fã de Star Trek vai assistir Star Trek o ano inteiro, pá, não sei o quê, e não vai acabar vendo a outra coisa nova que está saindo não sei aonde. E a mesma coisa com os outros fandoms. Então, por uma questão de conjuntura geral, eu acho que o resultado de trazer novos fãs ficou aquém do que desejariam os estúdios. Mas isso não é exclusivo de Star Trek. Vale para Star Wars, repito, onde eles batem mais cabeça ainda, né? E vale para outras franquias também, que tem essa dificuldade de renovação.
Star Wars ter mais dinheiro para queimar?
Não sei se Star Wars tem mais dinheiro para queimar. Eu acho assim, a Disney, de uma forma geral, sem dúvida, tem mais dinheiro para queimar. Mas, ao mesmo tempo, eles parecem ser muito mais exigentes onde eles vão queimar e ao mesmo tempo, queimam demais onde não deviam. Então, assim, tem erros de gestão crassos.
É que Star Wars, o campo natural de Star Wars é cinema e o campo natural de Star Trek é TV.
Talvez seja isso.
Faz uma enorme diferença. Talvez não que Star Wars não tenha feito séries boas, fez séries muito boas, ótimas, com Andor, por exemplo, e tal.
Sim.
Mas Star Wars se sente mais confortável como cinema. Tanto é que as séries são meio produzidas como cinema.
Acho que isso faz uma diferença, inclusive na escala, porque quando você tem o seu, digamos, o seu principal público no cinema, o público é naturalmente mais amplo que se você está na televisão. Então, por isso, Star Wars é maior que Star Trek, porque o público do cinema é mais vasto. Acho que pode ter essa conexão. Assim, de toda forma, eu acho que, assim, voltando à pergunta original e tentando voltar para a nossa franquia aqui, eu acho que foi um resultado bem razoável que eles obtiveram, não só do ponto de vista de criativo, de produção, como do ponto de vista de agregar novos fãs. Mas, evidentemente, ficou aquém do que eles desejavam, porque toda a franquia agora quer ser rei do mundo. E não dá, porque tem muitos reis do mundo e cada um vai ter o seu pedacinho e vai ser isso mesmo. Então, assim, é difícil rejuvenescer uma franquia, não é fácil. E todas estão tendo dificuldades, né? Eu acho que mesmo hoje a gente vê grandes sucessos como Marvel e DC, que já começam a perder espaço, por exemplo, para o terreno dos animes. Que atingem um público mais novo, e o Marvel DC, goste ou não goste, somos nós. É os caras que viveram com os heróis nos quadrinhos e tal, e não sei o quê.
Talvez a minha geração 20-30, né? A geração 10-20 vem
muito mais. Exatamente. Mas 20-30 já no limite, mais meio que rejuvenescida pelos filmes.
Exato. Não, por exemplo, quando saiu a Era de Ultron, eu tinha 10 anos. Puta, isso é a coisa mais legal do mundo, entendeu? O cara é de 11 anos agora, o meu primo. Tu vê que ele nem gosta de anime, mas assim, tipo, ele não tá na pilha da Marvel.
Exato.
A Marvel foi a minha infância, nesse sentido. A infância não é mais. Ele já acha coisa de o Capitão América e o Tony Stark coisa de tiozão.
Então, mas foi porque você, moleque de 11 anos, tinha ao seu redor os velhos que gostavam de quadrinhos e falava, cara, você tem que ver os Vingadores, vem aqui, pá. Entendeu? Então, a estrutura era essa. Só que agora é mais difícil. Você ainda não tem os seus filhos para levar para ver o que quer que você queira ver. E essa molecada que está vindo aí vem com outras referências.
Isso tende a ser cada vez mais, porque assim, está gerando mais conteúdo. Não que gerar conteúdo é ruim. É bom que tenha bastante conteúdo bom sempre. Mas a consequência natural disso é que o fã daqui a 10 anos, o fã que está se formando, vendo coisas daqui a 10 anos e depois, tem cada vez mais conteúdo bom para assistir, e tem as mesmas 24 horas que nós tínhamos, que eu e você, Salvador, tínhamos, quando a gente tinha 10 anos.
É isso aí.
Entendeu? Porque a gente era limitado o conteúdo, entendeu?
É, imagina um cara que veio do nada e resolve entrar em Star Trek agora.
Exatamente.
É, eu vou dar uma
900, os caras pararem 20 anos de produzir, ele ainda pode ter conteúdo que ele não viu.
Eu vou dar uma notícia triste para vocês. Eu tava numa aula semestre passado de digital, e aí tava passando lá, e aí teve um lance de Star Trek e tal. Aí, alguém aqui já assistiu Star Trek? Eu sou fã de Star Trek. Mas alguém já assistiu alguma coisa?
Ninguém. Quantos tinham lá?
Ah, umas 35 alunos.
Ah, tá bom. Um para 35 aí... é 3%. Se for 3%, tá ótimo. Tá ótimo.
Ah, não. Aí o seguinte. E aí eu, pá, agora eu tô grande, né? O professor falou em Star Trek, agora eu vou hablar, né? E aí comecei a hablar. Não, ele é, não, eu li, mas eu, o professor de cultura digital. Eu li, né, porque é importante, mas assisti, né? Achei que agora...
Aí você vê que a nossa franquia transcendeu a cultura pop. Sim. É que o seu professor tem que citar o bagulho e ele nunca viu.
Então, aí eu achei que era o Milton Leite, assim, agora eu se consagro, entendeu? E aí, pô, nós conseguimos. Mas era interessante, porque era uma aula sobre fandom. E aí comentou do lance que era com base num livro lá, e o cara falava sobre o fandom. Será que ele, o cara, pra tu ver, ele conhecia a história das cartas da segunda temporada de TOS pra renovar e tal. Foi uma das primeiras criações de fandom. Eu falei, pô, o cara sabe disso aí, o cara assistiu, né? Não.
Porque Star Trek faz parte do zeitgeist do século XX.
Não, e a própria invenção, aí é que entra a coisa do acadêmico. A própria invenção do fandom, essa coisa que a gente vê hoje, as convenções de Marvel, não sei o quê, San Diego Comic Con, fomos nós que inventamos. Nós, eu digo coletivamente, os Trekkers. Sim. Fomos nós que inventamos. Não existia isso. Você tinha, antes de Star Trek, você tinha aquelas convenções de ficção científica literárias, era o Isaac Asimov.
Era um animal diferente.
Aí o cara falou que isso, ele comentou isso que tá comentando, só que aí eu não brigar, né? Ele falou assim: Star Trek eu sei, é uma coisa meio anacrônica e tal, mas hoje, mas foi muito importante para a criação de fandom e tal. Aí eu não quis entrar numa discussão, porque aí eu.
Não, mas é verdade. Eu tava. Outra das coisas, é muito legal a gente se reunir pessoalmente, eu reforço o Cine Trek, foi muito legal, falando sobre isso, que assim. Talvez chegue o dia, a gente precisa aceitar, talvez chegue o dia em que Star Trek não tenha mais relevância suficiente para ser um produto corrente, né? Então, assim, aguentou 60 anos, que eu acho que é mais do que qualquer predição que poderia ter sido feita nos anos 60.
Vai aguentar pelo menos mais uns 10, entendeu? 15, 20, né?
Acho seguro que vai aguentar mais uns 10, 20, talvez até uns 30, quem sabe até 40, se acharmos mais como você, Murilo. Talvez cheguemos aos 100 anos de Star Trek, mas não sabemos qual é o limite, mas eu acho crível imaginar que haverá um limite. Vai chegar uma hora que... Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Os Beatles, que a gente ama também, né? E outro dia eu tava lá no Spotify, abri Beatles, tal, não sei o que, vi lá, banda número 163 no mundo. Pra mim, é a banda número 1 no mundo na história.
Mas esse número é muito bom.
Calma. Os Beatles produziram de 62 a 70. De 62 a 70, eles produziram aquele corte, tudo bem, de vez em quando aparece uma música nova, um negócio novo, ok, tá, eles continuam lançando produtos, mas o corpo tá ali, o corpo da obra tá ali.
E lançam produtos novamente
um dia,
né?
Sim, tô ansioso pelo Anthology, etc. Não é, o assunto não é Beatles, é só explicar o que acontece. São uma banda fantástica. Este número, para uma banda... que produziu de 62 a 70, que dois dos quatro membros estão mortos, ter esse número hoje é uma coisa extraordinária. Mas se você me perguntar da qualidade, para mim eles deveriam ser número um. Eles não são número um porque eles são produto do tempo deles e aparecem outras coisas e o público vai se envolver com outras coisas. E hoje você vai num show do Paul McCartney, tem um monte de gente de cabelo cinza, assim, igual eu. Né? Mas não é a molecadinha que vai no show do K-pop, é outra coisa. Mas tem nessa proporção, já diminuiu bem. Quando os Beatles começaram nos anos 60, era só a molecadinha. Era só a turma do K-pop.
Mas eu acho os Beatles aí num exemplo
natural. E agora já não é. Daqui a 100 anos, talvez vire uma coisa de estudo. Que a gente vai entendeu? Como que é uma coisa que vai continuar sendo ouvida, vai continuar sendo apreciada. mas você não vai imaginar que vá movimentar uma franquia que vai produzir, lançar então, todo
mas
ano,
eu acho os Beatles coisa. Um exemplo de algo que resistiu brilhantemente ao não, tempo.
Mas Star Trek também. Star Trek também. Eu considero Star Trek os Beatles da televisão, entendeu? É um produto. Cara, 60 anos de produção, quem que teve mais sucesso? Cita aí alguém. Falam do Doctor Who, mas o Doctor Who é aquela coisa meio... Ah, de vez em quando aparece, de vez em quando some. Não digo nem que seja chato, mas é assim...
Não, é nichado.
É nichado, perfeito. É nichado. É, então é uma coisa mais, digamos, obscura, etc. Não tem o tamanho de Star Trek. O que mais na televisão que tem esse tamanho? Acho que nada. Então, Star Trek é os Beatles da televisão.
É, da televisão.
Mas um dia vai decantar. Vai virar uma coisa para o seu professor acadêmico falar e só o pessoalzinho mais antenado e mais ligado na cultura do século 20, 21 que vai estar preocupado com isso. E com os Beatles vai acontecer isso também. Pode demorar, mas vai acontecer, como aconteceu com o Mozart. Né?
Como aconteceu com o Beethoven. Tem uma banda cover de Beatles.
Vai acontecer. Entendeu? Não, tudo bem, mas aí você está brincando, mas você está entendendo o que eu estou falando. Né? Então eu acho que assim, tudo isso para dizer que essa é uma realidade inevitável. Todas as coisas acabam.
E os morenos?
E os morenos vão ter não, sequência? Os morenos serão para sempre. Fora eles, tudo o resto acaba. Então, assim, a gente tem que entender isso, que é uma dinâmica do... Porque, assim, às vezes você fala assim, vai, Kurtzman, acha aí a molecada, pai, está... não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Então, eu até estava comentando, o programa tá legal, mas tomou outro caminho, né?
Total, a gente vai puxar já uns comentários aqui para voltar para o campo.
Eu estava comentando com o Leandro, antes de tu entrar, que ontem teve a reedição em cinemas de Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é um filme de 20 anos atrás, o ano que eu nasci. E eu fiquei... E Harry Potter é considerado... Agora vai ter a série, tá? Mas em momento, alguns anos, uma franquia, entre muitas aspas, morta. No sentido de que não é nem Star Trek, Star Wars, tá sempre produzindo. Morta, entendeu? Isso que eu quis dizer com morta, tá? Não, sim, é um exemplo. Por isso que eu falei entre aspas.
Não, mas mais ou menos. Que teve aqueles animais fantásticos, é, então, rolou, né? Fantásticos. Assim, teve umas coisas lá.
Eu fiquei chocado com a gurizada. No... Ao ponto de eu me sentir velho. Era uma gurizada, tipo assim, pro ensino médio.
Mas, de novo, é como você indo na Marvel. Tem a geração anterior, os pais que falam, puta, isso aqui, 20 anos atrás era, puta, isso aqui era... E a história funciona ainda. A história funciona.
Eu tô dizendo então, assim, que Harry Potter conseguiu rejuvenescer, isso eu tô dizendo. A primeira leva.
Não, mas Star Trek também conseguiu essa
rejuvenescer. Não conseguiu rejuvenescer.
O tempo dele.
Isso, exatamente. Não é que conseguiu rejuvenescer, Murilo, é que você tá pegando, assim, Star Trek dos anos 60 para Star Trek dos anos 80, 90. É. Conseguiu rejuvenescer também, porque você tinha uma geração levando para outra, e aí tudo bem, mas chega uma hora que tem um limite. Eu acho que esse limite é meio que universal e talvez tenha a ver com uma coisa de século, assim, é quando você perde o contato com o original. Eu falo isso porque tem uma questão também que o pessoal discute de história, né? Que a história ela se torna uma referência para você evitar erros e aprender com eles até mais ou menos a terceira geração do que aconteceu, porque assim é o seu avô que viveu a Segunda Guerra Mundial que vai contar para o neto diretamente o que aconteceu, uma conexão direta. Depois, sim, o bisneto, o trisneto, essa galera não tem mais o contato com o original, eles só ouvem falar. E aí encolhe, murcha. Então Harry Potter ainda não chegou lá. Quando chegar nos 60 anos, aí a gente vai ver se só tem uns caras de 30 lá e pra cima, ou se ainda vai conseguir pegar uma molecada.
Tu acha que essa gurizada que esse Cálice de Fogo tem lá, ele se comportou muito mal no cinema, essa vírgula. Eles assistem com base nos tios, nos pais, nos avós? Porque,
eu acho que só eles se comportarem muito mal já diz alguma coisa pra você.
É,
eles estão lá, mas eles não estão mesmerizados pelo filme. Pelo contrário, estão querendo jogar pipoca no amiguinho, olhando o celular e não sei o que mais.
É, não, isso aí. Eu tava vendo o filme meio...
Aí você pergunta, é o mesmo sucesso de 20 anos atrás?
Não, mas aí tem muito
a ver com... Ou são os pais que... Porque assim, isso aconteceu comigo. Quando meu filho era pequenininho, mal podia ir ao cinema, lançaram Ameaça Fantasma em 3D. Eu falei, Star Wars, eu preciso introduzir meu filho em Star Wars, tal, não sei o que. Levei no cinema. Foi uma tragédia que fica para outro dia. Mas o fato é esse, é que a gente tenta transmitir e levar adiante as coisas. Às vezes vai, às vezes não vai. Estava conversando com o nosso queridíssimo Will Hills nesse fim de semana, E ele contando dos filhos, que os filhos gostam, pequenininhos, que ele vai aos poucos introduzindo. Aí ele pega os filmes de Star Trek clássicos, em vez de botar os moleques para assistir 2 horas, que não ia dar certo, eu já tentei, não dá certo, ele faz uma coisa, melhores momentos. Não, vamos ver essa cena. Ele mostra só os melhores momentos para os moleques. Aí os moleques ficam apaixonados, porque não tem o problema do ritmo do filme, né? E começa... Então, assim, é um desejo nosso sempre perpetuar, levar para os próximos. No Cinetrek a gente viu 3 crianças lá, puta, ficamos, nossa, que legal, 3 crianças aqui no nosso evento. É muito legal quando isso acontece, mas a gente tem que enxergar a realidade de que é um fenômeno finito, que não dá para ficar para todo sempre fazendo isso, né? E os Beatles que começam como número 1, uma hora vão ser 163, dali a 20 anos vão ser 1.600 e não sei o quê, depois vão ser 16 mil não sei o quê, e é assim que é, e a vida é assim, não tem jeito. A história, ela se escreve, não adianta o que a gente... queira que aconteça ou não. Então, acho que Star Trek é a mesma coisa, né? E não sei nem por que, que a gente chegou nesse ponto. Agora eu vou pegar uns comentários e a gente vai voltar pro campo. Você quer falar, Leandro?
Não, assim, a memória afetiva influencia isso, entendeu?
É isso. Vou pescar aqui todo mundo. Ó, o Cláudio Parra tá aqui com a gente. Boa noite a todos. A Débora Mismatch fala, boa noite. Com certeza o Khan ganhou muito com a série de áudio, mas 2 coisas geraram ruído para mim. Chekhov sobreviver à infecção pela Enguia 7, e o Khan mencionar a esposa falecida e não a filha. É verdade, né? O Khan 2 vezes ele fala da Marla, né? Ah, minha querida esposa pro Chekhov. Mais tarde também, quando ele fala a coisa do enterrado, eu achei legal, que ele fala, ah, você me deixou enterrado vivo, você deixou ela enterrada viva, tal, não sei o quê. Então ele inclui ela na coisa, mas é verdade que não tem menção à filha. É algo que gera ruído para vocês? E pergunto também sobre a questão do Chekhov sobreviver. Leandro.
Chekhov sobreviver dá para revelar mais do que a não citar a filha. Não citar a filha é um negócio bem maior, entendeu? Acho que o Chekhov revive, porque o Chekhov tem nome no crédito.
É isso.
É o escudo.
Ele é ator regular.
Tem nome no crédito. Então, transcende discutir racionalmente como é que a enguia funciona ou deixa de funcionar, entendeu? Mas quer racionalizar? Porque o gene dele bateu o santo que a enguia não consegue ferrar completamente. Segue a vida.
Ele tomava vodka do Ivan, que não, também não é, sobreviveu comendo enguia lá.
Entendeu? Tomou umas birita antes lá na nave, entendeu? Ó, o Scott mandou aqui o engradado da marvada, entendeu? Pronto.
Tem que arrumar alguma coisa
assim. Assim, agora, o Khan não citar em momento nenhum, mesmo para si, especialmente para si mesmo, não que o Kirk vai saber, puta, o Khan teve uma filha e ele tá mais envenenado ainda comigo, ainda, entendeu? Mas citar para si mesmo.
Bom,
agora, isso é um negócio que não dá para você fazer uma edição especial de A Ilha de Khan e colocar, né?
Eu também acho. E assim, eu consigo perdoar, embora eu sinta falta da filha, é que ia ter que ser um rocambole, né? Porque como ele tava na vibe do enterrado vivo, e a filha saiu do exílio, a rigor. Uhum. Tudo bem, na cabeça dele morreu em seguida, né? Mas ela não tava lá enterrada viva como os demais. Então tudo bem ele citar ele e a mulher, claro que faz falta citar a filha, mas naquele contexto, se você pegar aquele recortezinho e falar, não, tudo bem, os enterrados vivos eram esse e esse, mas não esse. Uhum. Né? É assim que eu consigo racionalizar, mas claro que faz falta, de novo, é a questão da prequela introduzir coisas que acabam criando algum tipo de ruído. E com relação ao Chekhov, você falou bem, e eu acho assim, é uma coisa pouco convincente, porque parece que todo mundo morre, menos ele, mas ao mesmo tempo, eu acho melhor eles fazerem isso, e aí o Chekhov sobreviveu, porque a enguia saiu da orelha dele, do que eles matarem o Chekhov e de alguma forma ressuscitarem o Chekhov, que aí já barateia desde já um recurso que, digamos, seria muito bem usado com o Spock mais adiante, e depois viraria um arroz de festa na franquia que todo mundo ressuscita, né? Então é melhor assim, aí o Chekhov sobreviveu do que o Chekhov morreu e aí eles ressuscitaram. Inclusive, na série clássica, eles mataram uma pá de gente e depois ressuscitaram, né? Só para dizer que a coisa vem de antes, né? Mas não tinha muita, digamos, não tinha muito impacto. Era, o cara morria no meio do episódio, ressuscitava dali a 10 minutos e tá tudo certo. Murilo, você tem alguma coisa a dizer sobre esses dois itens aí?
eu acho que o Chekhov não é uma coisa que incomoda, porque são diferentes, reagem diferentes, a bichos diferentes. Claro, a explicação óbvia é do Leno, mas a explicação em universo, não acho que não é tão preto no branco assim. E a questão da filha, sim, mas aí, de novo, eu não gosto da questão da filha. Eu acho que é exatamente por esse problema. Acho que é um enxerte dentro da história que não tem nem antes nem depois. Então, assim, é óbvio que... E eu acho que ele falaria pro Kirk, porque ele quer tanto marretar no Kirk, que o Kirk acabou com a vida dele, que ele teria dito em algum momento que teve uma filha com a Marla, até pelo que ele conhecia a Marla. E aí o cara não falou em nenhum momento, não comentou com o Joaquim, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que gera um...
Não, eu acho que assim...
Um medo grave, assim.
Vamos racionalizar. Isso que é a nossa especialidade. Durante o filme Regina de Khan... Eles conversaram sobre os deubolianos nas cenas que a gente não assiste. Quando a cena está acontecendo na Enterprise, assim, eles estão lá na Reliant. Entre eles, conversaram sobre o deubolianos. Assim, a molecada não ficou quieta. A gente viu a molecada só quieta, mas eles não ficaram quietos entre eles.
Eu vou mais longe. Eu acho que não falaram mesmo. Eu acho que o Khan baixou a norma, como baixou no podcast, falando, não quero mais ouvir falar desses caras. Não me enche mais o saco com essa merda. I have spoken. Tipo, não me enche. E os caras, eles são obedientes. A gente viu a obediência cega deles, né? Apesar de alguns momentos eles questionarem, eles falam, não, ele é o Khan, a gente segue e tal. Não sei o quê. Então acho que ele falou, não quero mais ouvir falar dessa bosta. Não falem mais desses caras pra mim. E eu acho que o lance da filha, pra ele também é um problema. Porque eu acho que ele carrega uma culpa.
Opa, pode
ser. E pra ele jogar pra vingança, ele não pode ficar pensando na culpa dele. Porque na prática é assim, o Kirk condenou... Todo mundo lá condenou a mulher dele, condenou ele. Mas ele condenou a filha, porque ele mandou a filha numa missão maluca, que não era nem pra ela ir, porque originalmente a tripulação não tinha ela, não tinha ele também.
É, ele inventou na última hora, né? Quer dizer, na última hora.
Ele quis dar uma de espertão, vou embora, vou levar minha filha, vou largar todo mundo aqui, eles que se lasquem, e matou a filha dele no processo. Ele sabe disso. Parte da loucura tem que ser essa. E aí, as pessoas, quando tem uma coisa dessa, muitas vezes vivem em negação. Fala, não posso mais lembrar disso, não posso mais falar disso, porque é uma coisa que é pesada demais. Então, eu racionalizo dessa maneira, que ele simplesmente sublimou essa história, porque aquilo virou um, digamos. Né? Eu acho que quando fala que ele ficou vagando por um ano, que ele quis morrer e tal, ele meio que sublimou essa coisa toda. Tipo, agora eu tenho que focar na vingança, não posso pensar em mais nada. A vingança é o meu norte. Então ele largou a culpa e abraçou a vingança.
O Joaquim tenta persuadi-lo disso, porque ele vê o Khan de novo com visão de túnel.
É. E como ele faz, eu acho legal isso, que ele faz no podcast e faz de novo no filme. Fala, Khan, porra, já tem uma nave aqui, velho. Com todo respeito, mas já conseguimos, você já mostrou que você é pica, tal, não sei o quê, vamos embora. Vamos viver a vida, que ainda dá. E o Khan fala, não, he tasks me, and I shall have my revenge. Ah, tá bom, então tá bom. Aí ele se lascou nessa, né? Mas eu acho que o personagem fica bem construído, assim. Eu realmente não sinto essa falta toda. Eu acho que seria maravilhoso se tivesse uma menção oblíqua, talvez. Mas não dava para ter, pelo que o Leandro falou. Uma coisa foi escrita antes, outra coisa foi escrita depois. Não tem como. Não dá pra fazer. Seguindo aqui, a Débora fala... Ah, o Khan fala que eles se enganaram de planeta porque a explosão mudou a órbita. Tem essa fala na boca do Khan no filme. É simplório, mas não é uma questão ignorada. De fato. Aí, passando um paninho pro Maier, ele fez da forma mais simples. Né? Ele percebeu o mesmo problema que o David Mack e a Kirsten Baier. Só que na primeira solução dele, ele falou, vou dar uma pincelada, isso que resolva. E na segunda, como os fãs continuaram perguntando como é possível, e a Rosalind Lear pergunta como é possível, ficaram devendo essa resposta que eles mesmos, como o Murilo lembrou, eles mesmos provocaram, que eles não precisavam ter colocado essa fala na boca da Lear. No que botaram, talvez eles se obrigaram a responder, e aí chegaram à conclusão, para responder melhor do que o Maier, vamos ter que gastar 4 parágrafos. E 4 parágrafos ninguém vai querer ouvir porque não tem importância para a história. Logo, cortamos. Né? Eu acho que foi por aí. Mas realmente, eu não tenho grandes angústias com isso aí, não. Tá cheio disso aí em Star Trek. De coisas que, não, se você olhar de lupa, você vai precisar de 10 mil explicações a mais. Presumo que as explicações estão lá, você só não sabe quais são.
É que essas são famosas, né? Porque assim, o filme tem a sua própria aura, entendeu? Sempre muito debatido, entendeu? E tem essas questõezinhas muito discutidas. Existem questões equivalentes obscuras, de episódios que, por não terem tanta fama, vamos dizer assim, entendeu? Acaba passando batido.
Bom, vamos lá. E aí tem o Will Martins, que, enfim, é um chorume, né? Ele disse que não gostou de Enterprise, não... Discovery também não deu. Strange New Worlds ele tinha esperança, mas não recuperou, ele largou. Acha que Star Trek teve muitas oportunidades perdidas, que TOS e TNG foram as melhores, Voyager foi mais ou menos, Deep Space Nine melhorou, Enterprise hoje ele gosta, mas Discovery está fora, Strange New Worlds, e pergunta se a gente interage com os comentários. Ou a questão aqui é a seguinte, a gente às vezes interage mais, às vezes interage menos, às vezes interage no meio, às vezes interage no fim, às vezes interage pouco, depende muito da quantidade de comentários e da nossa disponibilidade aqui, mas a gente tenta interagir. Inclusive, se você quer garantir a interação, você pode mandar um superchat para a gente, porque aí a gente se sente obrigado a responder a você. Então, é uma oportunidade que você tem aí de incrementar e ajudar a gente a pagar o StreamYard, que hoje está transmitindo em formato vertical, formato original. Falta só o diagonal para a gente fechar.
Confirme aí, se diagonal do meu parceiro?
Diagonal seria demais, né? Já pensou?
Nós respondemos qualquer pergunta aqui no superchat, Salvador. Qualquer uma que mandar?
Qualquer uma. Qualquer uma que, né, que a lei permita. Qualquer uma que a lei permita.
Qualquer uma,
que,
então.
A gente sabe que liberdade de expressão, né, o limite é a lei. E tudo bem, vamos lá.
Se perguntar sobre eleição, tu responde.
É, aí o Omar Martins especula que talvez seja gravado. Não, é ao vivo. Nós estamos aqui agora. Agora são 22 horas e 7 minutos. É verdade. Do domingo, nós estamos aqui falando com vocês com grande prazer.
O único podcast que está fazendo... O único podcast do mundo, talvez, que fez todos os episódios de Khan e ainda está fazendo um episódio extra sobre como é que o negócio fica, entendeu?
E semana que vem nós vamos fazer um episódio sobre a nova geração à luz de Star Trek Khan.
Não, ainda bem que era piada. Ainda bem que era piada, porque eu não sei o que nós vamos fazer na semana que vem. Se é que
eu vou, mas acho que eu tô viajando. Agora, o ponto é, imagina que insano, a nova geração.
Não sei o que vai mudar. Ainda se fosse Enterprise, que tem os aumentados lá, dá uma...
Mas é fazer muita força,
mas não,
né?
não vamos dar ideia. Vamos parar por aqui que a gente...
Os Beatles,
o Leandro já lembrou bem. A gente já gastou Star Trek Khan, assim, até tá lindo.
Nem o David Mack falou tanto sobre Star Trek Khan.
Nem o David Mack. A Débora recomenda também hoje a leitura da coluna do Rui Castro, na Folha, sobre suspensão da descrença. É um tema interessante. Ela diz que é curtinho e legal. Lerei, Débora. Assim que sair daqui, vou procurar esse texto.
O Rui Castro vai ser no próximo
TV. O Will Martins disse que mandou superchat na última live. Agora entendeu. Obrigado, Will. Valeu. Colabora aí, a gente conversa sobre todos os assuntos Star Trek nova, velho, o que você gosta, o que você não gosta. Fica à vontade, cara. É um prazer sempre ter você. Bom, considerações finais, caríssimos. Eu acho que é isso. Falamos do Khan, falamos... Queria perguntar para vocês, na transição, se os personagens fizeram a transição bem para você. Eu digo assim, Navin Andrews na voz do Khan, passando para o Montalbán na voz do Khan... Ren Schmidt na voz da Marla, passando, saindo da...
O elenco foi impecável. Ele fazendo a voz do Ricardo Montalbán. Quer dizer, não tá fazendo a voz do Ricardo Montalbán. Ele soou como o canto do Ricardo Montalbán. Entendeu? Assim, nisso, a martelada cabeça o prego. Total.
Impressionante, né?
E ela, eu vejo muito ela, como Marla MacGyver.
Eu também gosto muito. Perguntei para
assim, nosso... acho que ela foi lembrada para, suponho, a versão em vídeo, a versão série de TV disso, por causa do trabalho dela em For All Mankind. Entendeu?
Claramente é um elenco que poderia estar na tela.
Poderia,
né?
Estar na televisão, poderia estar na televisão totalmente.
Muito estelares para isso.
Eles dois, com certeza.
Também acho. Gosto das leituras. Ia comentar que o nosso queridíssimo Luiz Felipe Tavares gostou muito do Navin Andrews, mas não enxergou a Marla da série clássica na Ren Schmidt, que eu não concordo, acho que a leitura foi perfeita, concordo com o Leandro aí, quero ouvir do Murilo o que ele achou dos personagens, aproveita dar uma palhinha no resto da turma, faz de cada um ter um sotaque, se eles são bem identificáveis, é difícil fazer um audiodrama desse com tantos personagens quanto eles fizeram nessa trama, e eu acho que eles sustentaram bem, raras vezes a gente tem uma confusão de quem tá falando o quê, né?
Não, acho muito bom, acho que o grande destaque desse audiodrama é o elenco. O Navin Andrews, acho que o Leo foi brilhante, assim, não parece uma imitação do Ricardo Montalbán, meu super compro, que é o Khan. E é uma discussão que a gente tem tido a esmo aqui, né, com essas novas produções, a questão das reescalações, e acho que o Navin Andrews faz muito bem num papel que era difícil de fazer. Porque, ah, fazer a Marla, tudo bem, não que a Marla seja mato Adam Space, mas não é assim uma coisa, puta, eu durmo lembrando a atuação da Marla MacGyver no Space. O Ricardo Montalbán já tinha uma atuação muito característica, acho que o Benedict Cumberbatch, que foi muito bem, na minha opinião, de Darkness, tomou uma escolha muito acertada de ir pro oposto, né, se o Ricardo Montalbán era sangue, ou, perdão, o Benedict Cumberbatch fez uma atuação gelada, o David Andrews conseguiu fazer a atuação do Ricardo Montalbán, o que eu acho que não tem nenhum elogio maior que esse, dado a qualidade da atuação do Ricardo Montalbán. Então isso, de modo geral, assim, me incomodou zero. Nisso, estou zero amargo com as atuações do Sérgio Kahn. Acho o ponto principal da série.
Excelente, senhores. Bom, alguma coisa que ficou por remexer? Ou acho que já fuçamos em todos os cantos desse negócio, né?
Todos os cãs, fuçamos em todos os cantos. Chega de cã.
Em todos os cãs, vira de cã. É isso aí. Então quero agradecer ao Murilinho, ao Leandro, a você que nos acompanhou aí até agora. Desejando um bom domingo, um bom final de noite e recomendando fortemente que vocês fiquem ligados nas redes do Trek Brasilis, porque vem novidades por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Where no man has gone before.